Vamos falar um pouco hoje sobre o zelo pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, fazendo uma pequena viagem aqui no tempo, até mais ou menos 440 anos antes de Cristo, rememorando rapidamente, lá pelo ano 600 anos antes de Cristo, pela época, 600 antes de Cristo, o povo de Israel foi derrotado por Nabucodonosor da Babilônia, exilado para lá, e Deus havia predito por Jeremias que eles iriam ficar lá 70 anos até voltarem do cativeiro. Esse retorno começou com o rei Ciro, que autorizou a volta deles, e esse retorno foi feito lentamente, em várias etapas, num período de várias décadas, de mais ou menos 536 a.C. até 440, quase 100 anos, eles passaram em pulos. Então veio uma grande quantidade, uns 50 mil, lá com Zorobabel. Aí fizeram o altar, tentaram construir o templo, e parou 16 anos, depois continuou, depois parou de novo. Foi muito traumático, houve muita oposição de vizinhos que não queriam isto, e o próprio rei Artaxerxes, num certo momento, mandou proibir a obra. Aí veio Esdras, 80 anos depois de Zorobabel, depois de Esdras veio Neemias, e agora encontramos então o seguinte ponto: a cidade de Jerusalém estava sem os muros, isso naquela época significava totalmente exposta a ataques, as cidades maiores eram protegidas por muros enormes, verdadeiras fortalezas que protegiam as cidades, o templo já estava feito, templo muito modesto, inclusive, não havia muito dinheiro, mas faltava ainda essa proteção da cidade. Neemias era um judeu que estava lá no reino Medo-Persa, sob a autoridade de Artaxerxes, o rei Medo-Persa, e ele era o copeiro do rei. Então nós vamos encontrar esta situação aqui, lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1, até o final do capítulo 1 e um pedaço do versículo 10. O trecho é um pouquinho longo, mas não vamos ficar parando em cada versículo. Ao contrário, nós vamos concentrar num ponto exclusivamente. É uma história muito rica, teríamos muito o que falar de Neemias, inclusive ele é conhecidíssimo como um homem de liderança. Existem livros sobre a liderança, o espírito de liderança de Neemias, com a qual ele dirigiu uma turma lá em Jerusalém para construir esse muro que ele fez em 52 dias. E com ameaças de vizinhos armados que poderiam vir, ameaçaram vir de fato a qualquer momento para confrontá-los e não deixar que isso fosse feito. Então ele estava com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Então uma passagem muito interessante aí da época de Israel. Mas eu vou concentrar num ponto: o zelo deste homem pelas coisas de Deus. Vamos ler aqui até o versículo 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Susã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então vieram de lá para cá, de Jerusalém para Susã, onde era a sede do reino Medo-Persa. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para exílio, que estavam lá, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias já mostra interesse aqui, perguntando: você que está vindo de lá, como é que estão as coisas? Ele poderia nem querer saber como, de fato, muitos judeus haviam sido assimilados, que tinham vindo de Jerusalém mais de 100 anos antes, já exilados por Nabucodonosor, já tinham se assimilado lá com a terra e se adaptado, alguns se deram muito bem, e muitos não queriam voltar, não. Estamos muito bem, obrigado, e lá fica para o passado, para meus antepassados, aquele, eu não quero mais ir. E lá ficaram. Então não tinham interesse pelo próprio povo de Israel, que tinha agora uma chance, estava tendo, desde que Ciro autorizou Zorobabel aí, uma chance espetacular de voltar para a terra prometida e recomeçar. Depois, estava tudo destruído lá por Nabucodonosor. Então, esse ano, o Neemias estava com um emprego excelente, ao lado do número um de Artaxerxes. Ele era o copeiro dele, e o copeiro tinha a missão, vocês vão ver aqui, de beber o vinho, antes de que provar a comida, antes do rei. Tinha um pequeno problema, que se tivesse envenenado, vocês podem adivinhar quem é que ia primeiro. E primeiro não, quem é que ia, porque o rei nem iria. Mandava enterrar o copeiro e mandava chamar outro, rapidamente. Então era uma função tanto quanto ingrata, mas de acesso ao poder, certamente gozando de uma enorme confiança da parte do número um, do rei Artaxerxes. Poderia estar muito bem, tranquilo, e deixa Israel para lá. Mas ele pergunta, mostrando interesse. Só que perguntar por alguma coisa não quer dizer grande interesse. Pode ser uma questão de educação, uma questão de fineza, uma questão de circunstância. Quantas pessoas perguntam para você, como é que vai? Aí você começa a responder, a pessoa já está pensando em outra coisa, no novo maneiro que você está dizendo. Uma vez eu li que um presidente americano, não me lembro qual, mas parece que foi um fato real, impressionado com a superficialidade das pessoas, das conversas em grandes recepções, um dia, numa recepção, lá na Casa Branca, ele resolveu dizer uma frase igual para todas as pessoas que estavam na fila para cumprimentá-lo e entrar lá no banquete. Como vai, presidente? Ele dizia, muito bem, minha mãe morreu esta noite. No mesmo tom que ele dizia, tudo bem, boa noite, ele dizia, minha mãe morreu esta noite. E nenhum notou. Ah, muito bem, prazer, que bom, que ótimo. Tá? E entrava. E ele provou, ele mesmo, como as pessoas não estão muito preocupadas, de fato, com o que está passando com o outro. Talvez muitos estivessem ali entusiasmados na presença do presidente e tal, não ouviu cor nenhum do que ele disse. Mas perguntar não mostra obrigatoriamente interesse, mas já é alguma coisa. Então já vemos Neemias dando um passo aqui no sentido de mostrar algum tipo de interesse, embora não obrigatoriamente muito. Agora vem o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei durante 10 segundos. Não, durante 10 minutos. Não, durante algumas horas, não. Lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não chega para Ananias. Para Ananias, esse homem que veio lá, diz, ah, mas que pena. Dizer que o negócio lá tá brabo, tá ruim. Estão lá abandonados, não tem muro, não tem nada. Que pena, que coisa. Pois é, sim, mas tudo bem, como é que vai a saúde, como é que vai sua mulher, seus filhos, mudasse de assunto, pronto. Poderia ser uma opção dele. Perguntou, lamentou, tudo bem. Não foi assim. Ou, poderia ter dado um passo um pouquinho além ainda e dizer, ah, eu vou ver se o rei toma alguma providência. O rei, já repassando, então, gera alguma coisa, ele levar ao rei o problema, que ele tinha acesso imediato. Gera um tipo de envolvimento. Mas ainda um envolvimento de alguém que não tinha muito interesse. E no caso aqui, ele tinha um profundo zelo pelas coisas de Deus. Não sei se vocês repararam, ele usa 5 verbos para exprimir a reação dele. Assentei-me, chorei, lamentei durante dias, veja a profundidade do sentimento deste homem com relação ao povo dele, que estava lá em Jerusalém, jejuou e orou. Em outras palavras, ele sentiu o problema do fundo do coração. Muito zelo. Agora, é importante observar que esse sentimento de zelo vem de dentro. Ele não é imposto. A reação que ele teve às palavras de Anani, a reação foi imediata, foi natural, veio dele. Eu acho que não adiantaria muita coisa. Anani, se tivesse notado um certo desinteresse da parte dele, ter tentado mostrar, rapaz, isso é maneira de reagir, o teu povo lá sofrendo, e você aqui numa boa, no emprego aí perto do rei, você não tem zelo, aí lamentar que ele era muito frio, e tentar argumentar logicamente com Neemias, e fazer apelos patrióticos, não sei se adiantaria muita coisa, não, porque veio de dentro, foi só a notícia chegar aos ouvidos de Neemias, chegou também ao coração, e encontrou um coração zeloso, ardente pelas coisas de Deus. Muito menos teria adiantado Anani ter dado um carão em Neemias. Rapaz, isso é maneira, vê se você se toca, o seu próprio povo, e sair irado, chateado com Neemias. Ninguém desperta zelo no outro, por alguma causa, desta forma. Em geral, todo pastor, inclusive algum que eu conheço bem, tem a tendência de achar que os irmãos deveriam ter mais zelo pelas coisas de Deus. É uma tendência, eu acho, de normal, natural. Eu sofro deste mal ou deste bem, não sei. Mas a questão não é essa tendência de querer ver sempre o povo de Deus que está sob a liderança desse pastor. Não é ele achar que o povo deveria servir melhor. Eu acho que tudo bem até aí. Acho que até faz parte da função dele querer estar sempre vendo alguma coisa em que o povo poderá melhorar. O problema é como proceder, como reagir. E eu diria, evitando os extremos. E o que eu estou dizendo aqui, não é só para pastor ouvir, é para qualquer crente, porque em pequena escala, um crente maduro também tem a tendência de achar que o outro não tão maduro devia ser mais zeloso. E no zelo deste crente maduro, ele vai querer tratar o menos maduro de alguma forma para ver se aquece. Esta maneira de tratar pode não ser boa. Então não é só para pastor, é para qualquer um que eu estou falando aqui. Evitar os extremos, nem relaxar e nem repreender. Nem relaxar. Sabe de uma coisa? Eu não vou esquentar. A igreja não é minha. É de Deus, eu estou aqui servindo, estou tão servo de Deus quanto os outros. Eu não estou dentro dos corações, eu não vou sofrer com isto. Não são meus ou minhas essas ovelhas, são de Cristo. Então eu vou ser um pastor correto, honesto, sincero, vou pregar tão bem quanto eu posso, estudar o máximo que eu possa e pronto. Mas não vou esquentar, não. Eu não vou ficar muito perturbado nem preocupado com isso, não. Eu acho um erro. Se o pastor entrar nesta linha, ele está ficando frio com relação ao rebanho de Cristo. Eu não gosto de dizer o seu rebanho. O rebanho de Cristo, confiado por Cristo, a ele, pastor, para tomar conta. Mas tem outro risco de um extremo muito comum em pastores mais novos. Repreensão. Muitas vezes de púlpito, meio zangado, que a igreja deve trabalhar mais, e o irmão, e chama o irmão, e repreende, e fala, e meio aborrecido, porque devia ser mais zeloso, como é que pode, a igreja está precisando tanto, e, assim, meio, como uma repreensão mesmo, quase, é uma zanga mesmo, não adianta, acho que não adianta, e nem você fazer isso com o irmão mais frio espiritualmente, ou menos maduro do que você. Não adianta ir por este caminho, exortar com tato. Se o crente não participa dos trabalhos da sua igreja, como ele pode, é porque ele não tem interesse. Se ele não tem interesse, é porque ele está imaturo, ou está passando por alguma fraqueza, alguma carência espiritual. E ele não vai melhorar com reclamações amargas. Ou do pastor, ou de um irmão mais forte, ou de um diácono da igreja, ou de alguém. Não vai. Então Neemias toma a primeira providência, voltando a Neemias, que mostra o seu zelo pelas coisas de Deus. Ele ora. Assentou-se, chorou, lamentou, jejuou e orou. E eu acho que o jejuar e orar aqui vieram juntos. Então, eu diria que a primeira providência fez essas duas coisas juntas. Que foi, aí foi uma atitude dele. O outro era só uma reação. Ele sentou, coitado ali, chorou, chorou, lamentou, chorou. Sim, vou fazer o quê? Eu vou jejuar e vou orar. Então, essa foi uma atitude que ele tomou. Excelente. Aliás, eu acho que o primeiro sinal de que o crente tem interesse pelo reino de Deus é quando ele ora pelos assuntos do reino de Deus. E de uma maneira mais particular, a igreja. O reino de Deus é muito maior do que a igreja, obviamente. Mas o crente serve através de uma igreja local, ou deve servir. E é ali que ele concentra as suas orações. Vai orar por muita coisa, pelo mundo, pelos governantes, pelos crentes parados pelo mundo, tudo bem. Mas a concentração maior de trabalho e a entidade através da qual ele vai servir ao reino de Deus é a sua igreja. Então, ele ora pela sua igreja. Me dê as orações de um crente lá da Tailândia, que eu nunca vi nenhum rosto. Me dê as orações dele e nós vamos ver o tamanho do interesse dele pela igreja, que ele faz parte, e, de uma maneira mais geral, o tamanho dele, do interesse dele pelo reino de Deus. Só as orações. Às vezes eu noto que em pedidos de oração, nas quartas-feiras, não estava mais isso quando era a igreja maior e tinha mais gente, que tinha irmãos ou irmãs que durante meses só pedia para si e para a família dele ou dela. E eu, pastor, observador, olhando, era interessante isto. E me dava uma certa tristeza, no sentido de que, puxa, não tem mais nada além da própria pessoa e da própria família para orar diante de Deus. Ore por si, tudo bem. Ore pelos seus, tudo bem. Mas não é só. Orar é muito mais do que... E pedir é muito mais do que apenas por você. Procure se conscientizar de que o centro da sua vida não é você, não. O centro da sua vida é Cristo. E o interesse de Cristo não é só você, não. Ele tem muito interesse em você. Morreu numa cruz. Comemoramos aqui a morte dele e sabemos que ele ressuscitou depois, está ao lado do céu. Então, graças a Deus. E ele teria morrido por você, eu estou convicto disso. Se não houvesse mais nenhum pecador na face da terra, só você, ele teria morrido do mesmo jeito. Se houvesse só eu, ele teria morrido do mesmo jeito. Então, graças a Deus, pelo que ele nos quer bem, pelo que ele cuida de nós. Amém! Por isso. Mas, gente, não é só você que Cristo está interessado ou em você. Pense nisto. Mesmo que alguém seja ativo numa igreja, se não orar por ela, eu acho que não tem zelo. Mas, pastor, peraí. O fato de ser ativo não mostra obrigatoriamente que tem zelo? De jeito nenhum. Alguém pode ser muito ativo numa igreja porque é uma pessoa que gosta de realizar. É um realizador, é uma pessoa que gosta de trabalhar, que é quieto, que gosta, inclusive, de servir, gosta, tem prazer naquilo. Mas é só isso mesmo, ele tem prazer, ele gosta de trabalhar, não sabe ficar quieto. Pode ser? Pode ser porque alivia a consciência dele. Simplesmente isso. Ele se sente útil, alivia, ó, Deus, estou trabalhando na tua igreja, viu? Pronto. E, de alguma forma, serve até como um justificativo para outras coisas, uma desculpa, não sei. Pode acontecer. Sabe, pode ser também... Orgulho, vaidade, quanto mais eu sirvo, mais vão notar, aí na próxima votação, vou ver se o pastor nota, ou os diáconos notam, e me indicam para secretário, para tesoureiro, quem sabe um dia para diácono da igreja, eu vou ficar aqui com mais importante, e tem gente que gosta de poder, isto existe nas igrejas, podem acreditar nisto, gostam de poder, e vão para a primeira reunião da diretoria, depois de eleito, vão com um gosto grande, porque agora está na nata, está na cúpula. Não é maneira de olhar absolutamente um cargo que lhe foi confiado pela primeira vez pela igreja, de um secretário, de um tesoureiro, de um coordenador, de um diácono. Não é maneira de olhar, eu estou na cúpula, estou na nata. Alguém que pensa assim é um grande servo, no sentido que serve muito, é muito ativo, a ponto de ter sido colocado lá, mas é por zelo? Outros motivos. Então, cuidado. Atividade em igreja não é sinônimo de zelo. Pode ser, claro, indicativo de zelo, mas não é obrigatório não. E eu estou usando aqui de maneira intercambiável os termos zelo pelo reino de Deus e zelo para a igreja, porque na realidade o que o crente deve, de quem o crente deve ter zelo mesmo, sabe de que é? É do próprio Deus. O zelo pelo reino dele é uma maneira de mostrar o zelo a ele. E a maneira que ele quer que o crente mostre o zelo, o interesse, o carinho, o gosto, o amor, a paixão que o crente tem pela pessoa de Deus, como é? É sendo eremita, se trancando no convento e ficando lá 15 anos com a porta fechada, sem ver ninguém, mostrando que tem muito zelo por Deus, acordando de madrugada, fazendo os hinos, e cantando, e cuidando de um belo jardim, ajudando as pessoas da redondeza, mas ali trancado. Ali, pessoas que vão lá uma vez ou outra, uma vez por semana recebe, e ficando bem isolado, porque tem muito zelo pela pessoa de Deus, e quer cultivar de maneira intensa esta comunhão com Deus. A ideia até que é interessante, mas não funciona. Não é assim o modelo bíblico. O modelo bíblico de quem tem interesse pela pessoa de Deus é mostrar esse interesse através de uma igreja, exercendo os dons que Deus deu para essa pessoa, através do Espírito Santo que habita, passou a habitar essa pessoa desde a conversão. A pessoa utiliza esses dons para servir na sua comunidade, na sua cidade, no mundo, mas ligado, umbilicalmente ligado, vitalmente ligado a uma igreja local, a uma igreja que é um corpo, e a pessoa é um membro deste corpo. Então, não é que o zelo pela igreja seja um fim em si mesmo, não é. Não é. Se fosse, quando você deixou a igreja A ou B ou C, porque viajou, porque mudou de lugar, ou sei lá o quê, como é que fica? Mudou, agora a igreja tal, agora é outra igreja, e o zelo que tinha para ali desapareceu. Não, não. Tudo ali foi aproveitado. Porque aquele zelo que você mostrou por uma determinada igreja, não era para a igreja em si, como um fim último. Era um meio para você mostrar zelo pela pessoa de Cristo, pela pessoa do Pai Celestial. Aí sim, então, qualquer que seja a igreja onde você esteja, no lugar em que você esteja, seja zeloso, zeloso pela pessoa de Deus, através da igreja na qual você serve. Então, eu vou continuar usando muito zelo pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pela igreja de Deus, mas a rigor é zelo por Deus. Na prática, muitas coisas do reino de Deus se confundem com a própria igreja na qual você serve. Agora, lembre-se de orar por outras igrejas, por outros pastores, por outros irmãos, por seminários, e não só isso, mas por governantes. Paulo manda a gente orar pelas autoridades. Então, o reino de Deus é muito mais abrangente do que só a sua igreja. Não esqueça de orar também pelas coisas muito mais gerais. Senhor, venha o teu reino. Vem para onde? Para a minha igreja? Não, para a terra. E a nossa igreja faz parte aí do teu rebanho. Versículos 5 a 11, retornando então, nós temos uma das orações mais lindas da Bíblia. Eu tenho uma pregação, inclusive, sobre ela, mas não vou comentar praticamente nada, porque nossa proposta hoje é falar do zelo de Neemias. Não observar a oração dele, que é lindíssima. Mas eu vou ler. Versículo 11, 5 a 11. Veja que coisa linda. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, olha aí, primeira pessoa do plural, temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele se inclui. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredides, eu vos espalharei dentre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e lhe dá mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Agora fica um pouquinho de suspense a história. Está agora diante do todo-poderoso rei da Medopérsia. Homem que bastava se zangar, mandava tirar a cabeça. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. O que o rei achasse de achar ali era o destino dele. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Isso aqui é fantástico. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele orou e falou ao mesmo tempo. Orou a Deus e falando ao rei. Deve ter sido a oração mais curta que já se fez. Orou rapidamente e emendou aqui com as palavras para o rei aqui. Senhor, me ajuda pelo amor, pelo teu amor. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se ao teu servo acha mercê em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, olha o detalhe, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalá, o amonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eram os opositores aqui, encerra a narrativa. Quero ressaltar, então, da oração toda, a vontade é grande de ficar debulhando o que há de tão rico aqui, mas eu quero apenas mostrar uma coisa. Neemias deixa claro a Deus que estava sofrendo pelo povo de Deus. É bonito como ele diz que Deus é o dono daquele povo. Os teus servos. Aliás, ainda são teus servos. Não é porque eles foram exilados há mais de 100 anos, Senhor, que deixaram de ser teu povo. Ainda são o teu povo. Ele apela para Deus, sabendo que estava falando com o dono daquele povo. Então, por que Neemias sofria tanto com algo que não era dele? Não era mais fácil dizer: Senhor Deus, resolve isso, porque é um problema teu. Quem é o dono? Então fica aí a minha oração e pronto. Não, o segredo é que Neemias se sentia tão ligado a Deus que qualquer coisa que acontecesse com os assuntos de Deus afetava-o diretamente. Este é o segredo. Você quer fazer alguém com zelo pela igreja de Deus? Tente ajudar esta pessoa a conhecer melhor a Deus, porque ele vai terminar tendo mais zelo por Deus e por todas as coisas que de alguma forma interessam a Deus. É natural, é uma consequência natural, é aquilo que eu disse. Não adianta ficar batendo, tenho zelo, não adianta. Acho muito desnecessário dizer para Ives e Monique, tenho zelo pela Elisa, pelas coisas da Elisa, eu preciso dizer isso. Para a Sandra, tenha zelo pelas coisas do Tiago, que está lá em Brasília. Tenha zelo por ele, não precisa, porque tocou no filho, você já está completamente ali, alterado, no sentido de sensibilizado, interessado, e se for uma coisa boa, você está super alegre, se for uma coisa ruim, você está arrasado, é altamente sensível. Por quê? O filho lhe deu algum dinheiro alguma vez? Ele, o que é, qual é o interesse que você tem nas coisas do seu filho? É o amor que você tem por ele. A ligação é tão íntima, tão profunda, que você não consegue, você tenta, até tenta não ter tanto zelo, não ter tanta preocupação, afinal de contas, já são adultos, já são grandes, deixam levar a vida deles, acho que irmão Bússio e Carol sabem um pouco disso, já tem os filhos adultos, deixa lá, eu estou sofrendo demais por isso, não me conta as coisas da Suzana, não, as dificuldades, não quero nem saber, lá em São Paulo, mas eu quero e eu não quero. Não adianta, é ligado demais, é muito conectado. Então, uma coisa com eles nos interessa diretamente. Não tem jeito. Se você ama a Deus, se você tem intimidade com este Deus, qualquer coisa que toque neste Deus, que diz respeito a Ele, aos planos dEle, vai lhe interessar profundamente. Foi isso o que aconteceu com Neemias. E não dá para você ter zelo pelas coisas de alguém sem ter interesse por esse alguém. Não adianta. É impossível ter zelo pelo reino de Deus antes de zelo pelo próprio Deus. Busque essa intimidade, meu irmão e minha irmã, porque é o segredo para você queimar. Porque eu já vi muitos crentes sofrendo pela frieza. Frieza maltrata. Pastor, não sei o que é, um desânimo, olha a Bíblia, leu para lá, leu para cá e... Sei, eu vou ao culto à força, eu sei que preciso ir, sei que é importante, mas eu não sei o que é isso. O mundo está me atraindo tanto. Sofre. Ele sofre. O crente mesmo, o crente verdadeiramente salvo, ele sofre com frieza. Não tem um que goste. É questão de saber como é que deve reagir para essa frieza e ir embora e aquecer o coração, que não tem no mundo coisa mais gostosa do que um coração quente. Paulo amarrado no tronco, meia-noite, com Silas, fazendo o quê? Chorando e lamentando. Ah, se eu soubesse, eu nunca tinha seguido Jesus Cristo. Foi assim que Paulo fazia? O que, que ele estava fazendo? Louvando, cantando a Deus, meia-noite, amarrado num tronco. E a posição física em que ele estava, de acordo com a história, era extremamente desagradável, torturante. As pernas afastadas, um tronco no meio, devia ter dores, câimbras, era horrível. E ele cantando, por quê? Coração quente, vibrando, e vendo lá em Atos também, que os irmãos davam glória a Deus por serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Coração quente. Então as circunstâncias ao redor de alguém que tem zelo pela pessoa de Deus, elas pesam muito pouco. É por isso que se diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Essa alegria, ela é praticamente independente do que acontece aqui. Coisa que não é o caso da alegria, vamos dizer, do mundo aqui. A alegria mais superficial. Aumentou o salário, fico alegre. Baixou, fico triste. Estou com saúde, o exame deu bom, estou alegre. Deu ruim, estou triste. Então, as circunstâncias dirigem a nossa alegria, a nossa tristeza aqui. Mas quando é uma alegria fruto do Espírito, tchum! Fica independente, ou quase independente. Quanto mais alegria nós temos, mais independentes somos das circunstâncias. Por isso que você vê crente sofrendo no hospital, dores. E o riso bem aqui. Às vezes uma lágrima aqui e um riso aqui. Lágrima de dor e o riso de calor, de zelo, de amor, de paixão por Deus e pelas coisas de Deus. Como é que vai a igreja, pastor? Já vi crente muito perto da morte, muito doente, perguntando como é que vai, e o irmão fulano, o que aconteceu com o vestibular daquele jovem, que ele pediu oração antes de eu ter esse problema aqui, interesse, Aí não adianta eu chegar lá no leito do irmão e dizer, você não tem interesse, eu estou aqui a meia hora, você não fez uma pergunta pela igreja, só porque está doente. Não adianta zero, é mau gosto, inclusive. Agora, você pegar um irmão em Cristo e tentar encaminhá-lo para uma comunhão mais íntima com Deus, este é o ponto. Voltando. Neemias, então, chorou, jejuou, orou, mostrou interesse sincero pelo povo de Israel. Aí pronto, levantou-se, arrumou-se e foi cuidar da sua vida, né? Não. Ele foi agir. E teve um plano extremamente ousado, irmão. Você sabe o que é sair de Suzã, que é na Pérsia, no Irã hoje, para Jerusalém? Eu estava lendo no mapa, é uns 400, 500 quilômetros de distância. Hoje não vale nada. Você pega um carrão aqui e anda isso em 3, 4 horas, pega um avião em 20 minutos. Mas na época, vá viajar 500 quilômetros na época. Ainda mais em lugares perigosos, a ponto de ele pedir para o rei mandar a gente com ele para ir umas cartas para o pessoal abrir. Ele podia ser morto, como invasor, como um judeu que escapou lá de Suzã. Então era uma viagem perigosa, muito custosa, demorada, desconfortável ao extremo. Então foi um envolvimento pessoal profundo. Eu vou, senhor rei, eu quero ir, eu com essas mãos, quero ir lá e liderar a construção deste muro de Jerusalém. Não pode continuar assim. Isso é que é queimar, dizê-lo, isso é que é arregaçar as mangas e se envolver profundamente no trabalho. Teria sido mais fácil pedir ao rei que mandasse alguém fazer essa tarefa. Não ia faltar gente para o rei mandar fazer isso. E talvez o rei preferisse, porque ia ter que arranjar outro copeiro, né? Ficou sem o prova veneno dele. Mas o zelo de Neemias não permitiu agir desta forma, ele ardia demais, sua consciência não lhe permitia ficar no palácio numa boa, perto do rei, e mandar alguém. Eu falei há pouco que atividade na igreja não é sinônimo de zelo, porque a pessoa pode ser muito ativa por outros motivos. Talvez alguém não muito ativo tenha sentido um certo alívio quando eu falei assim. Porque, eu sempre tive muito zelo pelas coisas de Deus. Foi bom o pastor ter falado isso aí, de fato, me fez justiça, porque eu não sou muito ativo, e eu falo pouco de Cristo para as pessoas, eu me envolvo pouco nos trabalhos de Deus através da igreja, mas os motivos são justos, eu moro longe, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, minha saúde não é muito boa, mas eu tenho muito zelo por Deus. Pode não ser bem assim, pode. Cada um se examine aí. Mas, de fato, como eu falei, ser ativo não significa obrigatoriamente ter zelo. Mas, o contrário não é bem assim. Ou seja, quem tem zelo naturalmente será ativo dentro das suas possibilidades. É claro, tem uns cuja carga de trabalho secular é menor do que a de outros. Então, um pode ter o mesmo zelo do outro, mas vai servir mais porque tem mais condição mesmo de fazê-lo. Tudo bem, não estou aqui para julgar esse tipo de coisa. Repito, cada um examine o próprio coração. Mas uma coisa eu digo, o zelo leva a pessoa a trabalhar, a servir. Trabalhar não significa zelo, mas zelo empurra para trabalhar. Não tem jeito. Tem irmãos que a gente tem que segurar um pouco. E tem o excesso de zelo, que já é um outro problema que eu não vou comentar aqui. Acontece, às vezes, de pastores terem tanto zelo sincero pela igreja que lideram, que deixam em segundo plano a família. É um problema isso. Mas eu não vou entrar por aí, que já é outra área. Mas o excesso de zelo pode levar até a algum tipo de erro. Porém, e eu coloquei aqui e grifo, dentro das possibilidades. Então, eu imagino que um pastor que tenha um filho e um pastor que tenha 10 filhos, a família desse pastor que tem 10 filhos vai puxar mais dele do que o outro. Então, talvez a dedicação de um àquela igreja vai ser maior do que o outro. Não quer dizer que o outro tenha um zelo menor. Mas, dentro das possibilidades, o máximo que um pai de 10 filhos, que é pastor, pode servir, ele está lá servindo, se ele tem zelo. Então, você é que sabe o quanto você poderia servir a Deus. Se é mais ou se é menos, você resolve. Eu resolvo a minha vida, nesse sentido de me examinar. Falta de disposição para trabalhar para o reino de Deus é claro sinal de falta de zelo. Se é o seu caso, eu já quero terminar, procure tratar esse problema com Deus de maneira franca, sincera, honesta, e Ele vai lhe ajudar. Quero só voltar aqui a conversa então com Neemias e o rei, que nós vimos, que ele liberou. Ele viaja então, acompanhado de oficiais e cavaleiros, com carta branca para agir. No versículo 11, nós já o encontramos em Jerusalém. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias, e continua aqui o relatório dele, muito interessante, que eu não vou ler. E esse homem pacato vai se mostrar um gigante, com enorme capacidade de trabalho, coragem, liderança, ousadia e um grande sucesso, um grande resultado. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16, não preciso nem ir lá, eu vou logo ler. Diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Então o homem fez a obra dele, com muita dificuldade, mas fez. Sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. A glória ainda é toda para Deus, não para ele. Deus honra, protege, dá forças, disposição e alegria no coração a quem se interessa a ter comunhão com ele. E, como consequência, se envolve no trabalho, no serviço, de acordo com o respectivo dom. Então, que o belo exemplo de Neemias aqui sirva para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, buscar mais a face de Deus, a pessoa de Deus, e nos sentirmos mais envolvidos com as coisas deles e nos dispor a trabalhar duro para o nosso Deus, que é uma guerra em que nós estamos envolvidos, uma guerra espiritual. Esse trabalhar duro para você é uma coisa, para o seu vizinho é outra coisa, para o outro vizinho é outra coisa. Então você sabe o que significa para você trabalhar duro dentro das suas forças, dos seus dons, das suas capacidades de fazê-lo. Não é preciso ser igual ao outro. E eu encerro lembrando que só se pode ter interesse e trabalhar por um certo reino se o rei permitir. Só se pode trabalhar pelo reino de Deus, se Deus permitir. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que Deus não permite que ninguém nem chegue perto do reino dele, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Todo ser humano nasceu separado de Deus. Cresceu com o pecado dentro, separado de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há quem tema a Deus. O homem não tem amor a Deus. O mundo odeia Deus, como Cristo disse tantas vezes claramente. Então, é importante o seguinte: eu estou qualificado para servir ao reino de Deus? É uma pergunta. Porque não é só chegar um trabalhador na frente de uma construção e dizer: eu quero trabalhar aqui na obra. Eu vi até uma placa aqui que aceite-se empregados. Eu quero, mas um minutinho, você tem carteira de trabalho, você tem exame de saúde, você tem isso, você tem aquilo. Se qualificar. Então não é todo ser humano da maneira que quer: eu vou trabalhar para Deus. Vai não. Ele não quer. Ele não aceita, ele nem tem conhecimento. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, diz Jesus Cristo, para os que não tinham pacto com ele. Então é importante deixar claro, se você tem interesse em trabalhar para o reino de Deus, não sendo ainda crente no Senhor Jesus Cristo, precisa haver ainda um passo crucial para você ser aceito por Deus. É aceitar Cristo como seu Salvador. Ele próprio disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me acolhe e me aceita, acolhe aquele que me enviou. Quem me rejeita, rejeita aquele que o enviou. Quem rejeita Cristo, rejeita Deus. Como é que vai servir a Deus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não chega nem lá sem passar pela conversão a Cristo. arrependendo-se dos seus pecados, confessando a Cristo como Salvador, independe totalmente de religião, independe de cultura, independe de nascimento, é uma fé pessoal, através da qual a pessoa será, então, justificada e considerada limpa de seus pecados, porque o sangue de Cristo terá limpo aqueles pecados na cruz, como comentamos hoje na ceia. Então fica aí o desafio para nós, crentes, sermos mais zelosos por Deus e pelas coisas de Deus como consequência. E aos que não podem ainda se chamar de crentes no sentido de salvos, fica o desafio: busque Cristo. Resolva a sua pendência com Ele, peça perdão a Ele, se entregue a Ele, aí você vai passar a ser da família de Deus, vai entrar no reino de Deus, limpo ou limpa pelo sangue de Cristo, cidadão ou cidadã do reino dos céus. Pronto, Senhor, agora eu estou no teu reino, sou da tua família, quero te servir. Aí vai ser a hora de você aplicar tudo o que nós comentamos aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que teu Espírito Santo, como orei no início, repito agora, que ele ajude todo aquele que ouviu esta pregação aqui e os que ainda vão ouvir em gravações e de outras formas, que sejam tocados pelo alto e nós, que já somos salvos, tenhamos mais zelo por ti, não apenas decidindo ter o zelo como um alvo em si mesmo, querer trabalhar mais, não, mas é buscar mais a tua pessoa, abrir mais o nosso coração, nos deixar apaixonar mais pela tua pessoa. E aí, certamente, o nosso coração ardendo nos levará até querer morrer pelas tuas coisas, como muitos, de fato, não teoricamente, mas de fato, morreram pelo teu reino, por ti, por Cristo. E ajuda quem não tem Cristo aqui e quem vai ouvir esta pregação, para que o aceite como Salvador. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.